Estamos de volta, ouvintes, e eu agora cumprimento o primeiro vice-presidente do Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro e região, o SimproRio, Afonso Teixeira. Afonso Teixeira, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos e todas que nos ouvem. É sempre um prazer conversar aí com vocês e essa audiência tão qualificada do programa Faixa Livre.
Muito obrigado, Afonso, por essa entrevista para nós aqui no Faixa Livre. Afonso, a situação da nossa educação nessa pandemia anda muito complicada. Pais, alunos e professores têm passado maus bocados com essas aulas remotas, mas essa é uma condição imposta pela Covid-19, ninguém pode negar. A questão, Afonso, é que há uma série de pressões para a retomada das aulas presenciais, especialmente por parte dos sindicatos patronais, que veem seus lucros cair durante esse período. Muitos responsáveis também precisam voltar às suas atividades profissionais e não têm com quem deixar as crianças, necessitando do funcionamento das escolas. Vocês do Simpro, de maneira muito responsável, além de estabelecerem uma greve, entraram com ações na justiça para impedir o retorno das atividades em sala, visando proteger da doença todos os envolvidos nesse processo. Só que nos últimos dias nós vimos uma profusão de decisões judiciais autorizando e proibindo a volta às aulas na rede particular de ensino. Duas coisas, Afonso. Primeiro, como é que vocês do Simpro observam essas medidas tomadas pela justiça recentemente e qual é a decisão que está valendo neste momento?
Em primeiro lugar, a gente acredita que esse desrespeito à decisão da justiça, ele só esteja acontecendo pelo fato de ainda não haver uma punição estipulada para essas escolas que estão abrindo. Que para nós não há a menor dúvida sobre a decisão. A própria prefeitura do Rio de Janeiro, ela acatou a decisão do Tribunal de Justiça. Aí, em segundo lugar, a gente vê tudo isso, Anderson, com muita tristeza, né? Porque a gente só recorreu à justiça após a gente esgotar todos os meios de tentativas de diálogo com os governos, né? Tanto municipal quanto estadual, e até o sindicato patronal. Nós participamos de audiências públicas, né? Tanto na Alerj quanto na Câmara dos Vereadores, onde a gente expôs com clareza, né? Quais são os nossos medos, né? Nossos receios, nossos pontos de vista. A gente tem acompanhado não só os dados da Prefeitura do Rio, mas como os relatórios da Fiocruz, da UFRJ. Nós temos acompanhado a situação da pandemia em outros países, quando esses países decidiram voltar às aulas presenciais, e nós chegamos à conclusão que o Rio de Janeiro está muito longe ainda dos índices toleráveis para pensarmos em retorno. A gente lamenta essa decisão aí proferida no domingo pelo desembargador do TRT, né, o Tribunal Regional do Trabalho, pois a gente entende que essa decisão coloca em risco a vida até das crianças, né, dos seus familiares e dos trabalhadores de uma maneira geral. Nosso departamento jurídico está tomando, né? Tem que tomar as medidas jurídicas necessárias para tentar reverter essa decisão, né? Que foi proferida no mandado de segurança, porque a gente entende que é o certo a fazer. Olha, Anderson, definitivamente não era essa a situação que a gente gostaria de estar enfrentando nesse momento, né? Ninguém mais do que os professores querem voltar às aulas presenciais. Nós estamos trabalhando muito mais nesse ensino remoto. Acontece que a gente, né, nós professores, respeitamos a ciência. Nós respeitamos as nossas vidas e não podemos admitir que esses governos que minimizaram essa pandemia, que desrespeitaram os trabalhadores mais necessitados, que os abandonaram à própria sorte, né? Que trata com descaso e desrespeito, esse desrespeito que grande parte da população tem com as suas próprias regras. A gente vê praia lotada, bar lotado, pessoas circulando na rua sem máscara, com a máscara no pescoço, enfim, como se nada tivesse acontecendo. Porque a gente entende que se tudo isso não tivesse ocorrendo, muito provavelmente a gente não estaria chegando nesse ponto que chegamos nesse momento.
Vocês do sindicato publicaram uma nota apoiando essa decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, impedindo o retorno das aulas presenciais, Afonso. Algo que nós, que temos um mínimo de comprometimento com a saúde das pessoas, aprovamos. Só que essas inúmeras ações de diferentes magistrados acabam confundindo, deixando a população em dúvida sobre se há condições da retomada das atividades em sala de aula, você não acha?
Claro que eu acho. A população, muitas das vezes, ela não tem esse conhecimento do que é TRT, né? TJ, né? Liminar, mandado de segurança. A gente sabe disso, compreende isso, né? A gente acredita até que algumas dessas escolas, né? Algumas elas possam ter boas intenções. Mas a questão aqui é saber quem é que se responsabiliza por quaisquer danos, né, que os profissionais ou as crianças venham a ter. Quem, nesse momento, pode nos dar segurança para esse retorno? Quando é que os professores, né, e a sua representação, que é o sindicato, efetivamente vai ser ouvida? Anderson, nós temos procurado o Sinep, né, o Sinep Rio, aquele do tal vídeo, que é o sindicato patronal. A gente tem procurado constantemente para buscar uma solução. E nós entendemos que, sobretudo na educação, né, decisões desse porte, né, decisões como essa, elas precisam ser tomadas pensando no bem comum, né, levando em conta a opinião pública. E a gente já viu, né, as pesquisas apontam que a maioria da sociedade brasileira não concorda com o retorno às aulas presenciais no atual momento, porque ela não se sente segura. Mas elas vão ter a opção de continuar em casa. Nós, professores, não. Mas é importante dizer, Anderson, que o próprio TRT, esse que deu a liminar para as escolas, ele impede a convocação de professores do grupo de risco ou que habitem com pessoas com comorbidade. A questão é que muitas escolas estão obrigando os professores a se responsabilizarem pela sua própria saúde, né? Para dizerem depois que não tem nada com isso, né? Que não sabiam, que o professor não falou nada. E aí vão mostrar essa declaração que estão obrigando o professor a assinar, dizendo que ele que não falou nada. Mas aí você me pergunta, por que que o professor assina? É medo de ser despedido. É disso que o sindicato vem falando, porque os protocolos são feitos por quem manda, mas para serem cumpridos por quem obedece. Teve recentemente aí um estudo estatístico, né, uma fundação da área de saúde dos Estados Unidos, ela concluiu que 13 países da Europa e da Ásia só fizeram retorno às aulas a partir da média de 7 dias abaixo de 36 casos por milhão de habitantes. Aqui no Brasil, na semana passada, né, a gente registrava uma relação de 186 casos por milhão de habitantes. E aí eu quero que venha aqui um epidemiologista, um infectologista, esses que têm defendido o retorno às aulas na TV, que diga que eu estou falando bobagem, que ele garante que é seguro voltar às aulas nesse momento.
Essa indefinição momentânea a respeito da volta às aulas presenciais acabou levando a que algumas instituições retomassem os trabalhos em sala. Eu soube de pelo menos duas escolas na zona sul da cidade que reabriram. Vocês do Simpro Rio tomaram ou vão tomar alguma atitude contra essas escolas?
Poucas escolas, né? Poucas escolas abriram, isso é verdade. Infelizmente isso tem acontecido. Ah, o que que a gente tem feito? A gente tem ligado para as escolas, alertado sobre o risco que elas correm ao tomar essa decisão, que caso algo grave aconteça, a gente não quer isso, mas a gente sabe que pode acontecer. Essas escolas, né, esses donos, esses gestores poderão ser responsabilizados criminalmente. E essa atitude do sindicato confirma o que eu disse antes, nós queremos dialogar, nós queremos entender as razões para que essa escola insista nessa abertura agora e que ela perceba quais são os riscos e que ela assuma esses riscos. Mas, infelizmente, muitos donos de escolas têm tratado seus professores muito mal. Assédio moral são constantes, desrespeito ao sindicato, que é a legítima representação dos professores. Enfim, tempos sombrios esses, né? E é como diz um diretor do sindicato, né? Nesse momento nós estamos em luta para não estarmos de luto. Nós temos também repassado o nome dessas escolas para o Ministério Público, para a Defensoria, porque afinal de contas essas instituições elas também foram desrespeitadas. Foram elas que recorreram ao Tribunal de Justiça, né? Sobre a volta às aulas presenciais. E aí a gente também está notificando Vigilância Sanitária, os conselhos tutelares, para que fiscalizem se essas escolas estão realmente cumprindo, né, os tais protocolos de segurança.
A greve do sindicato está mantida, Afonso. Já há uma definição de quando será a próxima assembleia para vocês rediscutirem a manutenção da greve? Qual tem sido o posicionamento dos professores diante de toda essa indefinição?
Não, ainda não marcamos, porque a gente entende que não há um fato novo para uma nova assembleia agora, né? É importante dizer que a categoria ela autorizou a diretoria do sindicato, quase que por unanimidade, a convocá-la a qualquer momento. Anderson, eu gostaria de dizer que nós já fizemos 5 assembleias desde julho, né? E nós sempre tivemos aprovada a proposta da diretoria por mais de 90% dos presentes, porque a categoria está desesperada. a ampla maioria procura o sindicato denunciando os abusos que tem sofrido, né? Esse ensino remoto que a gente teve que se adaptar em tempo recorde, ele já nos causa profundos problemas. E agora eles ainda querem que a gente se arrisque nas ruas, né? Nesses transportes lotados, para dar essas aulas presenciais que vão ser para poucos alunos. E aí a gente ainda continua com as aulas remotas para aqueles que têm a opção de ficar em casa. Que país é esse, Anderson, que trata professores dessa maneira? Olha, o sindicato tem trabalhado diariamente para atender a categoria. Nós temos atendido dezenas de telefonemas todos os dias com as mais diversas denúncias. São denúncias que vão desde e-mail, que a escola passa tarde da noite convocando para reuniões presenciais no dia seguinte de manhã, até disponibilização de telefones pessoais de professores para atendimento às famílias a qualquer hora do dia. Houve casos de escolas que ainda durante as escolas fechadas, né, liberavam professores pela porta dos fundos, quando eles desconfiavam que viria uma fiscalização, uma reportagem, né, na sua porta. São muitos absurdos, gente. São relatos de professores, Anderson, que foram criticados pela arrumação de sua própria casa, dizendo que não ficava bem no vídeo. Que absurdo é esse, cara? Bom, enfim, a gente acredita que esse posicionamento de greve de aulas presenciais em defesa da vida, ele deva ser confirmado ainda na próxima assembleia, quando ela vier a ser convocada.
Eu queria terminar, Afonso, ouvindo sua opinião para esses números do IDEB que foram divulgados na última terça-feira. Mais uma vez, não atingimos a meta tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, mas as escolas públicas tiveram um desempenho melhor que em 2017. Como é que você analisa esse resultado, Afonso? O que esses indicadores apresentam da nossa educação?
Primeiro eu quero confessar que eu ainda não olhei, né, com toda atenção esses números do IDEB recém-divulgados, né? Mas eu queria dizer que o IDEB, ele é só um índice. O IDEB não pode ser o balizador de todas as intervenções na educação. É óbvio que ele deve ser analisado, mas ele se encerra em si mesmo. O IDEB, ele não é parâmetro para medir de fato a qualidade da educação. Há diversos fatores que a gente deve. Que devem ser levados em consideração, né? Que estão muito além do que o IDEB pode diagnosticar. Inclusive, há educadores que defendem que o uso mais frequente do IDEB não é para melhorar a política educacional, né? É para treinar para a prova do próprio IDEB. Ou seja, não é a medição de um aprendizado real. É a medição de um aprendizado que está em construção, que foi construído. Talvez por isso que o IDEB tenha apresentado aí essa pequena melhora, né? Conforme eu disse, eu não analisei ele a fundo, mas parece que houve uma melhora. Ô Anderson, eu tenho uma opinião que o IDEB, ele não deveria ser usado para elaboração de diretrizes que visem melhorar a qualidade do ensino. Ele é só um indicador, nada mais que isso. Mas infelizmente o que esse indicador está dizendo, né, é que há muito a se fazer ainda pela educação nesse país, né?
Afonso Teixeira, muito obrigado por novamente dialogar conosco aqui no programa. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e deixo meu abraço.
Um abraço para você também, para todos os seus ouvintes.
Conversamos aqui com o primeiro vice-presidente do Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro e região, o SimproRio, Afonso Teixeira.